começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Que delícia!
Ricardo Mazella.
Pintem na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil, muito boa tarde. Está começando o programa No Mundo da Bola. Pela Nacional do Rio, Nacional de Brasília e toda a rede nacional de rádio. Vamos até às 18 horas com as últimas do esporte no Brasil e no mundo. Hoje, segunda-feira, 24 é o dia, 6 é o mês, 19 é o ano. Com os comentários do Valdir Luiz, do Márcio Guedes e do Bruno Mendes. Mesa de áudio. Ele, Rafael Espíndola, Central Técnica, Sebastião Luiz Xavier, os meninos do Nini em Ação. Produção do Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro. Desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
Qual é, rapaziada?
Sendo sempre você feliz com o futebol. Boa tarde e vamos de imediato movimentar a equipe de esportes da Nacional.
Salve a seleção!
Repórter Rodrigo Ricardo traz todas as informações da seleção feminina para a gente aqui no Mundo da Bola. Fala ligado!
Rodrigo Ricardo.
A saga da geração de Marta, Formiga e Cristiane ainda não chegou ao fim. A seleção brasileira conquistou a última Copa América e, por isto, já tem vaga garantida para os Jogos Olímpicos de Tóquio. A competição acontece em julho do próximo ano. E Marta, logo após a derrota para a França na Copa, avisou que vai ao Japão para, provavelmente, se despedir da seleção em competições oficiais.
Sem dúvida, de cabeça erguida e muito orgulhosa do que a gente desempenhou como equipe, o espírito que a gente colocou dentro de campo, a luta, a garra, a determinação, isso não faltou para a nossa equipe. Então, a gente não conseguiu o objetivo, mas, de alguma maneira, a gente vem retribuindo com tudo isso, o carinho que a gente recebe do povo brasileiro, as mensagens, a torcida e pede aqui que continue junto com a gente, porque não acaba por aqui. A Copa do Mundo pra gente acabou, mas tem a Olimpíada ano que vem já.
A seleção brasileira é dona de duas medalhas de prata, conquistadas em Atenas 2004 e Pequim 2008. Até as próximas Olimpíadas, é incerta a continuidade de Vadão como treinador da equipe. Um dos cotados para assumir esta responsabilidade ou alguma função técnica dentro da seleção é René Simões, que comentou em sua rede social o desempenho do Brasil na Copa da França.
Complexo de vira-lata, pelo amor de Deus, de 4 em 4 anos, só que olham para elas? Parabéns, CBF. Divisão A, divisão B, obrigatoriedade dos clubes de camisa, campeonato da primeira divisão de futebol masculino, ter o futebol feminino. Meninas, vocês foram fantásticas.
René Simões já foi técnico da seleção brasileira feminina, quando levou o time até a final da Olimpíada de Atenas contra os Estados Unidos. Aos 66 anos, René já havia comunicado o fim da carreira como treinador, mas nunca descartou a hipótese de trabalhar em outras funções dentro do futebol. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigão, pelas informações envolvendo o futebol feminino. Antes de acionarmos nossos comentaristas, cumprimentar o Luiz Ferreira com os jogos do Campeonato Mundial Feminino. E os Estados Unidos jogaram agora há pouco contra a Espanha. Estão jogando Suécia e Canadá. Suécia e Canadá. Então, Luiz Ferreira vai trazer para a gente já um jogo já encerrado, Estados Unidos contra a Espanha. Vou me adiantar, os Estados Unidos venceram a Espanha por 2-1 com dois gols de pênalti e o outro jogo em andamento. Boa tarde para você que é nacional.
Luiz Ferreira é Rádio Nacional.
Rapaz?
Isso, fala, bom, cabecinha.
Boa tarde pra você, Mazela, os ouvintes do programa No Mundo da Bola. Estados Unidos 2, Espanha 1. As norte-americanas, atuais campeãs mundiais, enfrentam a França, algozes da seleção brasileira. E agora, Mazela, em andamento, a gente tem Suécia 0, Canadá 0. A gente está com 8 minutos da segunda etapa.
A gente falava aqui na semana passada, nós falávamos que seria o jogo mais equilibrado, né? O jogo esse que acontece nesse momento, Suécia e Canadá. E pelo jeito é o mais equilibrado mesmo.
É o mais equilibrado, mas eu me surpreendi muito com a Espanha. Fez jogo duro em cima dos Estados Unidos. Olha, mais um pouquinho ali tinha dado zebra, hein?
É, vamos ver. 17 horas, 8 minutinhos. Vamos cumprimentar os nossos analistas. Eles estão com a gente hoje. Vou abrir com Brasília hoje. Bruno Mendes chegando. Boa tarde pra ele. Bruno Mendes. Eu acho, Bruno, boa tarde para você. Eu gostaria de abrir com os nossos três comentaristas, analistas, envolvendo a seleção brasileira feminina. Depois a gente fala de outros assuntos. Você gostou, foi legal, foi além ou não foi além, poderia ter ido. Boa tarde, Bruno.
Muito boa tarde, Mazela, Valdir, Luiz, Márcio, todos os nossos queridos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Foi muito além do que eu pensava que seria. Pelo que o Brasil tinha apresentado contra a Austrália, o medo que apresentou de jogar bola. E aí, logo depois eu falei, contra a França, anfitriã, em casa, a gente tem medo de repente, a arbitragem tender para um lado. Acho que o Brasil jogou muito bem, a Marta se doou enquanto podia, a Cristiane chegou pesada no Mundial, também tentou, a Thaís jogou uma bola ontem fenomenal. Então eu acho que o nosso querido Brasil foi muito bem, surpreendeu. As meninas estão de parabéns pelo último jogo que fizeram contra a França, e que se faça um trabalho de base para que a nossa seleção cada vez mais produza jogadores com qualidade.
Mas tá certo, 17 horas, 10 minutinhos, deixa o Uriel Leme, ele já está na janela, ele olhou o movimento na praia, no calçadão.
Só dá chileno lá na terra dele.
Poxa, ele viu como é que estão as ondas do mar, se ele vai de prancha longa, prancha curta, prancha longa, prancha curta. Eu quero se ele vai de bodyboard, o que ele vai fazer hoje? O Boa Tarde é dele, o Sinergia.
Márcio Guedes.
Fala, seu Márcio. E as meninas, que coisa bacana, hein? Que delícia.
Que delícia. Um belíssimo dia hoje, né? Um dia quase de verão, porque entre 10 da manhã e 5 da tarde estão fazendo temperatura de perto dos 30 graus, foi um dia muito bonito, né? Esses invernos do Rio de Janeiro são espetaculares. Você tem razão, a praia hoje está muito boa. O meu objetivo agora é fazer uma espécie de à noite, fechar a Princesa Isabel por uns 15 minutos, parar o trânsito, teve que haver, que era multidão, olha, muita gente mesmo fazendo uma confusão, sem violência e nada, mas perturbando o trânsito, evidentemente. Né?
É verdade. E as meninas, Márcio?
Todo mundo gostou, né? Porque primeiro ninguém esperava que elas sequer passassem da fase preliminar. Elas chegaram às oitavas. E além de passar também, a performance delas foi bacana. Muito melhor do que nos jogos anteriores, os preparatórios, que a seleção estava muito abaixo. Elas jogou com mais entusiasmo, com mais organização. Poderiam até ter ganho da França. Houve chance para ganhar na própria prorrogação, se não me engano, uma bola, né?
Sim.
Com um gol quase feito, aqui tirado da linha. Então, foi um jogo quase igual para igual. Agora, a França me pareceu um time melhor tecnicamente, um time fisicamente superior. E no final, o Brasil estava lá em telhas baratas, segurando como podia. Tentou levar para os pênaltis, não conseguiu. Mas restou a consolo de um time que se dedicou muito. E a Marta tem razão quando fez o apelo para que ninguém se abatesse, que o futuro viria melhor. Agora, que futuro é esse? O futuro esse é que os dirigentes, como o próprio René Simões falou aí há pouco, tem que dar uma estrutura melhor ao futebol aqui no Brasil, dentro do país, através dos clubes, através de financiamento, através de investimento, porque não adianta você de 4 em 4 anos se lembrar da seleção.
É verdade.
Trabalho dia a dia, né? Mas, inclusive, você acostuma ao torcedor aqui dentro a dar valor aos meninos, é isso aí.
Perfeito. 17 horas, 12 minutinhos. E tá chegando ele, depois do Brunão, depois do Marcião. Agora vai chegar o Valdirzinho. O Valdirzinho vai chegar todo serelepe.
Nosso querido Inho.
Inho. Bota a vinhetinha dele, hein, Rafinha? Cadê o tra-tra-tra?
tarde, Ricardinho, então, tá, Mazelinho.
Obrigado, obrigado.
Um abraço para você, Mazela, para o meu querido fraterno irmão Márcio Guedes, para mim, para o meu querido amigo Bruno Mendes, para os ouvintes ligados aqui no programa do Mundo da Bola.
Acho que é uma unanimidade falar que as meninas foram bem, né, Valdir?
Foram muito bem. Eu assisti o jogo ontem do Brasil, e o futebol, ele é movido a detalhes. O Brasil não fez um bom primeiro tempo, fez um segundo tempo melhor do que fez o segundo. Mas o futebol, amigo, tem aquela máxima do futebol que vai ser sempre assim. Você não faz leva. A Debinha teve a bola do jogo. Entrou pela esquerda, trouxe pro meio, bateu fraquinho, a zagueira tirou. Antes, as saídas, primeiro da Formiga e depois da Cristiane, que foi tentar fazer um gol de longe e
sentiu,
torceu,
né,
o joelho. Isso aí mexeu.
Foi joelho? Achei que tinha sido músculo.
Me pareceu o joelho,
mas foi
coxa,
né?
Tudo bem, mas...
Saiu com a mão na
coxa. Mas, de qualquer maneira, há um local, infelizmente, pouco importa, né? Ela saiu e o time sentiu muito a ausência dessas duas jogadoras, que além de serem experientes, tem muita qualidade. Então, o time sentiu, o Vadão com aquela cara de depressivo ali na beira do campo. Pô, a cara de perdedor, pô, pelo amor de Deus, motiva, sacode, tudo bem. Então, sabe, o time foi lá e perdeu para uma seleção melhor. Mas caiu de pé, as meninas caíram de pé, o futebol feminino do Brasil, acredito que a partir de agora tem uma nova roupagem, um novo apoio, e o que me chamou a atenção, que as pessoas estavam mais focadas no futebol feminino do que no futebol masculino, e segundo pesquisas de Ibope, a audiência do feminino foi até maior do que o masculino, e o feminino hoje está passando em 3 televisões, 2 abertas e 1 fechada, a Band comprou...
Ô, Valdir.
Pô, não, Márcio, a Globo e a Sport TV, pois não.
Só para reforçar o que você está falando aí, tem muita gente, inclusive eu também um pouco, que acha que o futebol feminino está num estágio ainda, e claro que está de evolução, que às vezes os jogos são muito chatos, com falta de organização, fases aí primárias, mas esses jogos do Mundial estão muito bons. Esse do Brasil ontem foi ótimo de se ver, com belas jogadas, teve emoção, teve suspense, foi realmente melhor do que muitos jogos entre os homens. São dois esportes, na minha opinião, diferentes, de homem e de mulher, por razões de força, de experiência e tudo mais, mas o futebol feminino pode ser bem jogado, à sua maneira, e pode ser muito interessante, como foi esse Brasil e França.
É verdade. E para fechar o primeiro opinião nesse programa, sobre esse primeiro tema, eu diria o seguinte: a Marta, tudo bem, ela não está 100%, mas eu achei que pelo talento dela podia aparecer um pouco mais no jogo. Ela só metia um pouco, na minha opinião, mas eu acho que essa tem uma explicação. Ela não estava 100%. Eu acredito que agora dificilmente o Vadão vai continuar. E o Renê, que nós ouvimos há pouco, eu já falei isso aqui, ele já foi convidado. Se ele vai aceitar, é um outro departamento. Ele pode até negar, mas eu estava no mesmo local que ele estava quando o Branco fez o convite para ele. Se ele vai aceitar,
eu Fala, Luiz Ferreira.
Ah, mas ela, recado aqui no nosso WhatsApp, o 21 97 119 9966, repetindo, código do Rio de Janeiro, 21 97 119 9966, o Alexandre de Brasília. O Valdir já até respondeu essa pergunta. Boa tarde. O que vocês acharam do Vadão durante o jogo? Fisionomia batida, mão no rosto, sem vibração. E acho que não é hora do Renê Simões, e sim de um técnico jovem para a seleção feminina.
Então,
esse é o Alexandre de Brasília.
Eu faço, já que ele é de Brasília, eu chamo você. Você concorda com o Alexandre ou não, Bruno? Tem que ser um cara mais novo, tal, talvez com menos experiência.
Eu acho que tem que ser uma pessoa que, seja homem ou mulher, que já tenha participado e que ativamente do futebol americano, do futebol alemão, do futebol australiano, que conheça como fazer de uma forma a médio prazo que as divisões de base do feminino funcionem e que o módulo profissional das meninas possam funcionar. Eu acho que foi um pontapé bem dado da CBF às situações dos clubes de terem um time feminino. Mas disso nada adianta você ter um time profissional e não ter uma menina nova para chegar. E a Marta mandou o recado ontem, né? As meninas precisam chegar, o Brasil precisa ter uma divisão de base, mas para isso eu acho que a CBF tem que dar suporte.
Então, eu acho. Desculpe.
Não, fala, Bruno. Eu colocaria uma pessoa que tem experiência e que já tenha trabalhado no futebol dos Estados, no feminino dos Estados Unidos, no futebol feminino australiano, enfim, que conheça como é que as meninas trabalham por lá.
Essa questão levantada pelo Bruno, Valdir, Márcio, é uma questão realmente mega interessante. Independente do nome que venha dirigir, com mais experiência ou menos experiência, sendo de fora ou não, mas se não tiver um trabalho de base, não vai ter o que renovar.
Olha, eu respeito bastante a opinião do Bruno, claro, mas é o seguinte, quem você... O único pessoa que eu me lembre que fez um bom trabalho nessa seleção, eu estou fazendo cavada para ninguém, não. É o Renê, cara. Os próprios jogadores fizeram numa entrevista que eu ouvi, citando que ele foi um paizão e tudo mais. E ele tem uma experiência no futebol profissional, já ter participado de duas Copas do Mundo, dirigindo a Jamaica, depois, se eu me falei melhor, no outro país. Aí, nova. A Jamaica, com certeza, foi em 98, que eu estive até lá com o Botafogo fazendo um jogo amistoso. Então, eu acho que aqui, eu não vejo aqui, no Brasil, uma pessoa que tenha uma larga experiência no futebol feminino, tirando o próprio Renê.
Mas a questão, acho que não é nem bem o técnico. Se você não tiver o que renovar, o que trabalha embaixo, pode botar quem que você quer.
Tá lá. Mas o Magrano Cunha é um boleirão, né? Não, tá ali, porque é tudo da panela do São Paulo, o caboclo é do São Paulo. Mas o Magrano Cunha é gente boa, é boleirão. Não, Valdir, não tem embasamento.
Fala, Márcio.
Eu acho que o Renê Simões é um nome excelente, tem experiência. Ele, inclusive, no masculino, só não foi mais longe, porque tem um temperamento às vezes difícil, é muito exigente. Mas com as garotas, até hoje ele se deu muito bem. E eu acho que hoje à noite ele vai, inclusive, o nosso programa No Mundo da Bola, a TV Brasil, às 21 horas, vai ser entrevistado. Então, eu vou até perguntar para ele como é que está essa coisa do convite que o Valdir falou, né?
É verdade. É, mas está tudo muito bom, tudo muito bem, mas realmente, como diria Brito, mas realmente, o negócio é o seguinte, se não trabalhar as categorias de base, se a CBF, se a CBF não der força, não exigir que os clubes tenham times femininos, não organizar campeonatos decentes, não vai adiantar nada.
Agora, os grandes clubes, os clubes que disputam a Série A, os clubes de camisa, eles estão com a seleção já, com a seleção, com o futebol feminino adulto. Agora deve ter criado também divisão de base, sub-18, sub-20, para que nós possamos ter uma inovação. Porque a Marta falou uma coisa ontem, muito importante na entrevista que ela deu. A Marta, a Cristiane, a Formiga, essas meninas estão parando. Então você não vê substitutas.
Não tem, é muito lento, né?
Muito lento o processo.
Essa ideia do Bruno é boa, mas eu não vejo nenhum brasileiro, por exemplo, que tem experiência nesses países todos aí. Só se for um técnico estrangeiro, se ele caberia um técnico estrangeiro, não.
Aí vai fazer que nem o Bruno, que nem o Jesus, que vai trazer 7 auxiliares.
É, mas olha só, se é um esporte novo, eu discordo do Valdir. Se é um esporte novo, o futebol feminino, quer dizer, ainda está se desenvolvendo. Nada melhor do que trazer gente que já esteja muito à frente. Você quer crescer no basquete? O Brasil importou treinadores. Você quer crescer no waterpolo? Trouxe jogadores. Você no vôlei.
O treinador no basquete é Rubens...
Rubem Manhano, o argentino.
Fez um belo trabalho
no basquete. Quer dizer, então é o seguinte, se o Brasil não está bem no esporte, quer aprender, nada melhor que trazer os melhores. Os Estados Unidos fizeram isso. Alguns países europeus importaram técnicos importantes. No handball, vejo que era força no basquete mundial. Então, no handball mundial, mas se tiver que trazer estrangeiro, que traga, não há problema nenhum, não.
Ele apresentou um nome qualificado, né?
Sim, Vocês falaram de categoria de base, me permita, Mazella. A seleção sub-20 feminina ainda não tem treinador.
Mas tem jogadora, pelo menos?
Tem jogadora, só você olhar a Série A1, Série A2 do Campeonato Brasileiro, que você acha que não. Só que, Valdir, me permita. O treinador da seleção sub-17 feminina está há 4 anos no cargo, e até agora não mostrou que veio, não mostrou um trabalho sólido. Sem categoria de base, fica difícil.
É a minha opinião, esse tema é o seguinte, ô Mazella, tá tudo muito oba-oba, isso tudo é porque perdemos ontem. Daqui a um mês, ninguém vai falar mais de futebol feminino.
Pode ser. Bem...
Isso aqui é lamentável, ninguém vai falar mais.
Olimpíada é lembrada cada quatro anos.
É aquela frase que o meu falecido pai dizia, que tudo é termina é sétimo dia, depois do termina é sétimo dia, até a viúva arruma outro. Então, o que acontece? Está tudo nessa euforia de que terminou agora com o futebol feminino, acabou. O que a CBF tem que fazer? Juntar os cacos e começar a montar. Mas daqui a pouco esquece.
Tem viúva aí que já arrumou antes da morte, né?
Ou então viúva.
Eu já tinha caminhado.
É, mas vamos defender, não é só viúva não, viúvo também, né, Márcio?
Tá, lógico.
Ah, bom. Você está muito saliente hoje, hein, Márcio? Está muito saliente.
Ah, meu Deus. Então, a CBF, o problema é que a CBF é uma ação entre amigos. Agora é todo mundo, nada contra o estado de São Paulo, que é o estado mais rico do país, gosto muito de ir lá. Mas hoje, o Caboclo e seus Blue Caps botou todo mundo no lado de São Paulo. O Jardim está na Sub-20, está na Sub-20, o Marco Aurélio Cunha está na Feminina, tudo que veio de São Paulo. Então, vamos dar uma oportunidade de pesquisar melhor e deixar de fazer uma ação entre amigos e fazer uma entidade séria. Já basta o STJD que foi julgar um caso em Salvador para ver o jogo do Brasil.
17h23, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Hora de participar da nossa programação. 971-199966. 971-199966. É o WhatsApp da Rádio Nacional.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8h. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
O que você está fazendo aí, Rita?
Olhando o hidrômetro, eu aprendi a ler. Agora eu sei identificar vazamentos e não vou deixar a água pingando para não desperdiçar nem doer no bolso.
É mesmo? E você sabia que um simples gotejamento pode gastar cerca de 45 litros de água por dia? Deixa eu aprender também.
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazzella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol, programa No Mundo da Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto Solimões, Nacional Amazônia e toda a rede nacional de rádio. Você que navega na internet, ebc.com.br. Hora e vez do
Momento Estádio.
Momento Estádio, então, quem é hoje, cabecinha? Wagner Gomes, o nosso professor.
Wagner Gomes.
O brasileiro Felipe Toledo, conhecido no surf como Filipinho, venceu pela segunda vez a etapa de Saquarema, passando para a terceira posição no ranking mundial de surf. A etapa terminou no domingo, dia 23 de junho, e além de faturar a etapa, conseguiu o tricampeonato do Oi Rio Pro. Gabriel Medina, Tatiana Weston Webb e Silvana Lima ficaram na quinta colocação. Ontem o Brasil enfrentou a Rússia pela Liga das Nações de Vôlei Masculino em Cuiabá. Foi um jogo equilibrado, a Rússia dificultou um pouco devido ao saque muito forte, mas o Brasil esteve bem em quadra, com maior volume de jogo. O bloqueio tocava em quase todas as bolas, o que fez melhorar o sistema defensivo. O resultado da partida foi 3-0 para o Brasil, com parciais de 25-17, 25-21 e 28-26. O Brasil jogará a próxima fase em Brasília, precisando apenas de um ponto para garantir a vaga para a fase final nos Estados Unidos. O próximo jogo do Brasil será dia 28 de junho contra a França. A brasileira Indiara Asp venceu a etapa de São Paulo do Van Park Series de skate. Em segundo lugar ficou a japonesa Sakura Yosozumi. No masculino, teve dobradinha no pódio. Pedro Barros venceu a prova e Luiz Francisco, o Luizinho, ficou em segundo lugar. Vale lembrar que o skate fará parte, no ano que vem, dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Obrigado, Vaguinho, pelas informações. Dando sequência no programa No Mundo da Bola.
Salve a seleção!
Repórter Lincoln Chaves traz as últimas da seleção brasileira na Copa América aqui pra gente no programa No Mundo da Bola. Fala, Lincoln.
Lincoln Chaves.
O ataque da seleção voltou a ser efetivo na goleada por 5-0 sobre o Peru no último sábado, após dois jogos abaixo da crítica pela Copa América. E se a evolução mostrada na Arena Corinthians se tornar a regra e não exceção, só saberemos nesta quinta-feira, às 21h30, quando o Brasil entrar em campo pelas quartas de final contra o melhor terceiro colocado entre os grupos B e C. E o trunfo para que eventuais problemas ofensivos que se repitam não atrapalhem tanto a equipe está na defesa. Com o Tite, são apenas 10 gols sofridos em 39 jogos, a média de apenas 1 a cada 4 partidas, bem parecida com a do Corinthians, campeão da Libertadores, sob o comando do técnico há 7 anos. O volante Casemiro explica o porquê do sistema defensivo viver uma fase tão boa.
Acho que estamos criando uma equipe sólida. Quando eu falo uma equipe sólida, não é só os zagueiros ou o primeiro volante. É desde lá do Firmino, que começa a dar o primeiro combate. Isso está sendo a característica da equipe. Começa lá na frente já, a galera vem ajudando bastante. Quem vem entrando também no decorrer do jogo vem ajudando bastante.
Esse combate no campo de ataque diminui os espaços do adversário e ajuda a seleção a ser pouco agredida. Nos 3 jogos da primeira fase da Copa América, por exemplo, foram apenas 4 chutes à meta brasileira, todos defendidos. E na Copa do Mundo, apesar da queda nas quartas de final, o gol defendido por Alisson foi alvo de só 7 arremates nas 5 partidas que fez na competição.
Consistência, né? Isso é uma marca das equipes que o Tite deixa, é o legado dele, né? A gente tem uma equipe que trabalha muito bem defensivamente, não só na última linha, lá na linha de 4, mas já quando a gente perde a bola no campo de ataque, a gente já tenta logo recuperar, isso facilita com certeza o trabalho de todo mundo dentro de campo.
O retrospecto brasileiro jogando em casa é ainda mais positivo à defesa. A seleção não é vazada no Brasil desde 6 de setembro de 2016, em Manaus, ou seja, há quase 3 anos. E foi um gol contra do zagueiro Marquinhos, na vitória por 2-1 diante da Colômbia, na segunda partida de Tite. Solidez defensiva e eficiência ofensiva, combinação que deu certo contra o Peru. Isso faz do Brasil o grande favorito da Copa América? Atacante William é cauteloso.
Pela qualidade, por ser a seleção brasileira, pela camisa que é realmente pesada, sempre vai entrar na competição e ter o favoritismo, né, por parte da imprensa, por parte dos torcedores também. Mas a gente sabe que a realidade é diferente. Tem muitas seleções com potencial muito grande, com jogadores de qualidade. A gente sabe que não ganhamos nada ainda, fizemos um grande jogo. Agora é continuar dando sequência.
Para as quartas de final, o setor defensivo terá uma mudança significativa. Casemiro está suspenso e deve ser substituído por Fernandinho. Na disputa com Alan, o volante do Manchester City leva vantagem por ter características mais próximas às do camisa 5 e também por ser um dos homens de confiança de Tite. Resta saber se ele estará 100%, já que está voltando aos treinos após se recuperar de uma lesão no joelho direito sofrida no empate sem gols com a Venezuela. O provável time para quinta-feira terá Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Felipe Luiz, Fernandinho, Arthur e Felipe Coutinho, Everton, Roberto Firmino e Gabriel Jesus. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Tá certo, então. Obrigado, Lincoln, pelas informações. Valdir, como é que você, o masculino? Fala aí.
Mazela, o Brasil venceu de 5-0, poderia ter vencido de 6, porque o Gabriel Jesus foi displicente, bateu muito mal o pênalti, mas o futebol é movido a detalhes. Eu acho que os eufóricos, aquele pessoal lá da Poderosa que fica numa euforia danada, já começa a dizer que é a maior seleção. Aconteceu o seguinte, futebol tem detalhes. O jogo estava equilibrado. Aí aconteceu aquele primeiro gol do Brasil, numa jogada até que ele tem que registrar uma bola parada é treinamento, gol do Casemiro, e depois com aquela falha bizonha do goleiro, tomou o segundo gol. Com menos de 20 minutos, está ganhando de 2-0, qualquer time desmonta. Aí depois o goleiro me falha no terceiro gol, no chute do Everton. Aí eu e algumas peças da seleção peruana, como o próprio Trauco, o Guerreiro, não atuaram bem. E o Brasil fez a melhor partida até o momento na Copa América. Não vou dizer que vai ser campeão, que é um super time. Claro, teve méritos porque aproveitou as oportunidades. E uma coisa que me chamou a atenção pelo lado positivo, que o Tite caiu na real. Tirou o Richarlison, que não pode jogar, não tem nem velocidade para jogar pelo lado, tem que jogar por dentro. Botou o Gabriel Jesus por ali, botou o Everton de início, tirou o David Neres. E as coisas aconteceram favoráveis, porque você fazer um gol com 12 minutos, você fica mais tranquilo. E o adversário sente. Além disso, o goleiro do adversário parecia que estava por conta da campanha, falhou demais. Então o Brasil teve mérito, ganhou. Mas não é, na minha opinião, esse super time como já estão querendo apregoar. Ganhou de 5? Ganhou. Mas mostrou, jogou bem? Jogou, não vou negar. Mas aconteceram fatos que fizeram com que o time jogasse bem. E a seleção peruana, que fez até uma boa partida contra a Bolívia, foi uma seleção totalmente diferente daquela que venceu a Bolívia por 2-1, por 3-1 aqui no Maracanã. Mas ela.
E aí, Márcio, sua opinião?
Depois que o Valdir falou, o que eu vou falar? Tudo que ele falou, eu carimbo cada letra, cada palavra.
Muito obrigado.
Agora, eu só completo dizendo o seguinte, além disso tudo aí, o nosso Gareca é meio brincalhão. Ele foi jogar de peito aberto contra o Brasil com três jogadores que não voltaram para marcar, né? O Farfán, o Cueva e o próprio Guerreiro.
É.
Né? Muito fixo. Então, um meio campo aberto, as laterais frouxas na marcação. O Brasil teve chance de fazer até 7, 8 gols nesse jogo aí. Agora, é claro que isso tudo não tira o mérito de que houve evolução. O Tite fez o que não fez na Copa do Mundo. E na Copa do Mundo, devia ter mexido na seleção, ficou muito escravo de suas convicções. E nesse jogo, não. Ele tirou o Richarlison, já colocou, tirou também o David Neres, que no último jogo ficou meio omisso. Colocou o garoto aí, o Cebolinha, que está muito aceso e não treina com a camisa. A seleção melhorou muito. Então, acho que o time soltou, é um bom indício, e essa goleada foi oportuna para dar moral ao time, que estava muito pressionado pela torcida, pela crítica, e acho que o Brasil vai chegar à final sem a menor sombra de dúvidas. Eu acho que faço até uma previsão aqui, para mim a final é Brasil e Uruguai, e acho também que no momento o Uruguai é o único time que tem condição de ganhar do Brasil, pelo menos em tese, falando em tese, futebol sempre derruba a gente em qualquer esquina, mas como analista, futebol do Uruguai é o único que tem condições de vencer o Brasil, porque é um time que tem uma defesa boa, é um time de garra, de camisa, que tem o Luizito na frente junto com o Cavani, né, e o Lodeiro muito bem também. Então, acho que o Brasil caminhou muito bem a sua presença na final da Copa América.
Ô Bruno, até agora o pessoal está gostando, e você?
Não gostei, foi uma apresentação, claro que foi a melhor do Brasil na competição. Eu acho que são os três times talvez mais fortes. O Brasil em evolução e duas equipes, duas seleções já prontas, que é a do Uruguai e da Colômbia. Mas eu só faria mais uma alteração. Eu colocaria o Richarlison para jogar de centroavante. Eu queria ver o Richarlison de centroavante nesse time do Brasil. Na dele ali, centralizado no meio. Eu acho que ele tem mais habilidade. A gente passa menos raiva com o Gabriel Jesus e com o Firmino. Porque eu acho que o Richarlison é um grande atacante e tem hora que falta um pouquinho ali a oportunidade para o jogador. E se fosse o Tite agora, não colocaria o Fernandinho. Eu não aguento mais, sinceramente. O William marcou um golaço na seleção brasileira, mas não aguento mais ver Fernandinho e William, meu amigo. É um negócio que dá um sentimento ruim na gente. A gente quer torcer para a seleção, quer fazer o melhor. Mas quando vem com o Fernandinho pro meu lado, o bicho pega, viu, Mazé?
Eu entendo. Vamos à paradinha aqui, 17h35. Vamos ao jornalismo nacional.
Nacional Jornalismo.
Vitor Ribeiro, direto de Brasília. Fala, Vitor.
Oi, boa tarde, pessoal. Olha só, o Brasil deve continuar recebendo grandes prêmios de Fórmula 1 após o fim do contrato atual entre os organizadores e o Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O diretor executivo da Fórmula 1, Chase Carey, confirmou agorinha há pouco aqui no Palácio do Planalto que estão avançadas as negociações para manter a competição no país, mas disse que essas negociações vão continuar ocorrendo de forma privada daqui para frente. Ele disse que o Brasil tem uma participação muito importante na história da Fórmula 1, recebeu eventos históricos, tem os pilotos aí de importância mundial e sempre movimenta uma grande torcida. A expectativa, no entanto, é que o evento volte a ocorrer no Rio de Janeiro. O GP Brasil ocorreu em Interlagos, na zona sul de São Paulo, de 1972, quando ainda nem era da Fórmula 1, depois só entrou na Fórmula 1 em 73, ocorreu de 72 até 77 em São Paulo. No ano seguinte, foi para o autódromo de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, onde ficou até 1989. De 1990 para cá, a etapa brasileira da competição ocorreu em Interlagos. O governador do Rio, Wilson Witzel, esteve aqui na cerimônia, foi uma rápida conversa com os jornalistas. Ele disse que a previsão é de que o autódromo do Rio fique pronto até o fim do ano que vem, aí já possa ser testado e tal. O presidente Jair Bolsonaro também participou dessa reunião, né? Foi ele que recebeu o governador, o pessoal da Fórmula 1, comemorou a decisão de manter o circuito no Brasil, disse que o importante é manter no Brasil, independente de ser no Rio ou em São Paulo, a gente lembra esse projeto do autódromo aqui do Rio de Janeiro, foi anunciado no mês passado pelo prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Vai se chamar Autódromo Ayrton Senna, vai ser no bairro de Deodoro, na Zona Norte Carioca. A expectativa é de entregar o local pronto, como eu disse, no ano que vem, para receber o GP de Fórmula 1 do Brasil em 2021. Crivella não veio aqui nessa reunião de hoje, porque o prefeito é alvo de um pedido de impeachment que vai à votação amanhã na Câmara de Vereadores do Rio. Então é isso. Aparentemente uma boa notícia aí, tudo quase certo para o Brasil continuar participando do circuito mundial de Fórmula 1.
Tá certo, então. Obrigado pelas informações, meu amigo. A gente está aqui à disposição pro Vitor, se quiser, o Vitor Ribeiro, se tiver mais alguma coisa, é só chegar e nos chamar, tá bom, Vitor?
Valeu, um abraço.
Outro. 17h38, alguém quer opinar alguma coisa a respeito do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1?
Uma boa notícia, né, Mozé? Sem dúvida alguma, a manutenção do Brasil no circuito é excelente, e principalmente para nós do Rio, a possibilidade muito forte de que a partir de 2021, né, o Rio de Janeiro cedia essa competição, né? Eu acho muito importante do seu ponto de vista econômico e do seu ponto de vista esportivo.
É isso aí, então. Vamos em frente. Olha e vez do...
Uma vez Flamengo.
Repórter Rafael Monteiro traz as últimas do Flamengo pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Fala, maneiro.
Rafael Monteiro.
O Flamengo apresenta nesta terça-feira o lateral direito Rafinha após o treino pela manhã no Ninho do Urubu, Vargem Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O jogador, que estava no Bayern de Munique, da Alemanha, fechou o contrato de 2 anos com o clube rubro-negro e terá o primeiro contato em campo com o técnico Jorge Jesus e o elenco. O lateral desembarcou no Rio de Janeiro nesta segunda-feira e chega para assumir a condição de titular, tendo em vista que Pará e Rodinei, os dois da mesma posição de Rafinha, são contestados. O elenco ainda conta com João Lucas, contratado junto ao Bangu, e Clebinho, revelado na base do clube. O jogador falou na sua chegada ao Rio de Janeiro.
Olá, pessoal. Fala, Rafinha. Eu estou aqui, chegando no Rio de Janeiro. Recebi o manto aqui, irmãos, muito feliz. Espero aí que a partir de hoje comece a nossa caminhada aí com uma grandes conquistas.
Se Jesus pode começar a contar com Rafinha, o mesmo não podemos dizer com o meia Everton Ribeiro. Com uma lesão no tendão de Aquiles, segue em tratamento. No próximo sábado, o Flamengo realiza um jogo-treino com Madureira na Gávea, 10h30 da manhã, somente com a presença de sócios e imprensa acompanhando do local. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafa, 17h41. Olha só, Bruno, eu vou com você em Brasília. O Flamengo está contratando, trazendo, já o Márcio e o Valdir falam também, mas agora tem que trazer o Gemerson, Rafinha, Felipe Luiz, Thiago Maia, Thiago nisso, Thiago naquilo. Cara, precisa tanto jogador assim o Flamengo, cara?
Eu acho que precisa de mais um zagueiro, isso aí certeza. O Léo Duarte está muito ruim. O Rodolfo, ele é um jogador que joga um jogo sim, 60 não. É um cara que você pode negociar, porque não tem continuidade no futebol do Rodolfo, porque ele se machuca toda hora. Contratou um lateral direito. O Trauco tá querendo ir embora, então, enfim, eu acho que poderia ficar com os dois laterais sem problema nenhum, René e Trauco. Eles querem um segundo volante, o Ronaldo tá lá para isso, não sei qual é a falta de confiabilidade do Ronaldo. E me parece que o Jorge Jesus pediu um centroavante de ofício. Então os caras vão contratar, enfim. Exatamente.
Ele pediu o Jonas, jogou com ele em Portugal.
Isso, e o Jonas é esse jogador que pode ser contratado. São jogadores caros, o Flamengo já estourou o limite de grana lá. Enfim, está contratando os caras e está contratando os caras caros. Isso gera mais expectativa.
O que acontece, Mazela, me permita, é o seguinte. O Flamengo, ele tem um bom elenco. O Abel sempre disse, e uma vez disse até para mim, que é cobertor curto. O Flamengo contrata muito para frente e descobre atrás. Concordo inteiramente com o que o Bruno falou. O Rodolfo é jogador que se machuca muito. O Léo Duarte ainda é de alto e baixo. O Tuller é uma promessa. Precisa de mais um zagueiro, concordo. Lateral esquerdo, acho que está bem. Lateral direito, vai ficar com 3. Vai ter que fazer de algum. Então, e o Flamengo está dando, vou usar um termo aqui, muita asa para o Jorge Jesus. O cara chegou no Flamengo e trouxe 7 auxiliares, eu nunca vi isso. O Flamengo mandou 2 preparadores físicos embora, mandou um analista de desempenho embora, pegou o Marcelo Salles, que vinha trabalhando até a semana, até parar o campeonato, deu férias de 30 dias, não sabe o que vai acontecer quando ele voltar. Quer dizer, o Jorge Jesus, ele trouxe 2 auxiliares técnicos, nunca vi isso, 2 preparadores físicos, 2 analistas de desempenho e um coach, que até eu conheço ele, o Márcio também conhece bem, que é o Evandro Mota, trabalhou no Botafogo em 95, mas não era funcionário, trabalhava por evento, quando ele dava palestra. Até um cara do bem, conheço ele, mas 7. O dia que esse cara foi embora, não der certo, pelo menos não vai ter ninguém para dar treino, vai dar o Landinho e o Marcos Braz. Ele tirou todo mundo. E o Flamengo está aceitando tudo que ele quer. Traz fulano, traz Beltrano, procura o Coentrão. Peraí, ó. Eu acho que o Flamengo é muito grande para aceitar tudo que o seu Jorge Jesus está exigindo. Eu acho que nós, brasileiros, estamos com de uma maneira errada, sabe? De acho que tudo que vem de fora é melhor que tudo aqui. Então vamos aguardar um pouco, eu não quero me precipitar para não cometer injustiça e, acima de tudo, para não o ouvinte não interpretar que eu estou torcendo contra. Mas, pô, vamos aguardar um pouco mais. Ele vem com uma pompa demais, ele cavou esse emprego, veio 2 vezes ao Brasil, foi ver Flamengo e Atlético, cavou no Vasco, cavou no Atlético, e agora vem com honra de, sabe, de Guardiola. Então vamos aguardar um pouco mais. Porque ele está. Ele já deu uma declaração hoje que eu achei que ele já está começando a tirar o dele da reta, desculpe o português, claro. Ele já disse o seguinte: eu sou Jesus, mas não faço milagre. Quer dizer, já achei, Marcelo, uma declaração um tanto quanto para tirar um pouco da pressão.
É melhor prevenir do que remediar. Márcio, você, quem acha do senhor Jesus?
Olha, eu fico aqui de migué, na expectativa. O que o Valdir falou pode ser que tenha algum fundamento. Eu acho que quando o Flamengo assinou contrato com ele, já sabia disso aí. Porque o técnico chegar também sozinho aqui de Portugal...
Mas tá 17, Márcio? Mais 7?
Hein?
Mais 7, 9? O bom senso manda? Se eu chego no lugar e você tá lá, primeira coisa que eu vou te dar um carinho, Márcio Guedes, você é meu ídolo. Quem é bom aqui? O Mazela é bom, o Luiz é bom. Não, ele não tá ouvindo ninguém. Ele tá chegando com a trope dele, com os seus blue caps. É Jorge Jesus e seus blue caps.
É, exagerou um pouquinho na dose, né? O professor Luxemburgo também costuma levar toda aquela equipe dele, aquela entourage. Entourage é boa, né, Mazela?
É, entourage, você é merveilloso, monsieur Marcio.
É, aí agora o seu petit comitê ali. Agora eu acho o seguinte, vamos esperar um pouquinho os resultados, claro. Porque a pressão dele é muito grande. O pessoal, se não der resultado disso aí, vai ter problema sério e não vai durar muito. Tem gente aí, estou lendo, dizendo que achando que não vai durar muito, que não impacta nem o Natal. Outros acham que não impacta nem a parada de 7 de setembro. Aí eu acho um pouquinho exagero, né?
É verdade.
Pode ser o novo Rueda. Falando em Rueda, o Rueda está aqui no Rio. Seleção de tiro joga hoje.
É, o Bruno já está legal, mas deixa eu fazer um registro antes de a gente seguir. O Flamengo está tudo aí. É, há exato 43 anos, o Fluminense foi à França disputar o torneio Paris. E foi campeão. Na semifinal, eliminou o Paris Saint-Germain. E na decisão enfrentou uma seleção com os melhores jogadores da Europa. E é claro que o Flusão levou a melhor.
Tinha um belo time.
Paulo César Caju, Doval, Carlos Alberto Torres. E a máquina derrotou a seleção da Europa por 3-1 e voltou com a bagagem cheia, com título. Olha que troféu bonito.
Tricolor, hein?
Olha que foi aquela tal viagem que gastaram 4 mil de água mineral, né?
Mas olha que foto bonita.
Não,
aqui.
Cheio de moamba na volta, houve um tumulto no galeão e tal.
Mas, pô, aqui.
Só faltou voltar com o automóvel de lá.
É, mas parabéns então, Fluminense. Tomara que esses dias de glória voltem, porque tá complicado, que tá saudade. Difícil. Que saudade, que delícia desse tempo. Tá, então. Agora, falando aqui do time, Carlos Alberto Torres, Paulo César Caju, Pintinho, Doval. E agora eu abro o jornal e leio a coluna do Márcio. O Flamengo jogou mal com Luciano, Zé Manel, João Francisco. Aí tira o tubo, cara.
Falando nisso, mandar um abraço atrasado pro meu amigo Paulo César Lima, Paulo César Caju, que ontem completou 70 anos, teve uma grande festa, mas eu não podia porque a Betina foi lá pra casa e quando a netinha vai, não sai de casa.
É legal. Então, e com a gente aqui também, mandar um abraço ao ouvinte com a gente aqui, tá aqui. Ele tá todo dia com a gente, vai ter até vinheta daqui a pouco.
Quem?
O Botafoguense, o Marco Antônio, fala assim: manda um abraço pro Valdir Luiz e o Márcio Guedes, botafoguenses como eu. Tá certo, então, o Marco Valdir, Antônio Domingos.
Valdir, e esse cara do Goiás foi do Vasco, veio pro Botafogo mesmo ou não?
Como é que é? O Marlone?
Marlone, é.
Vamos aguardar, tá sendo discutido aí, vamos ver. Amanhã tem reunião do conselho, te dou mais notícias quarta-feira.
Ô Bruno, a gente...
Vai passar pelo seu crivo, não?
Ah, com certeza.
Eu acho bom.
Nada acontece. Você aprovaria o Marlone ou não?
Aprova, o Marlone é bom jogador.
A gente fala em Paulo César Caju.
Se sua ausência, Márcio Guedes, no evento de sexta-feira, mas eu registrei...
Eu tava trabalhando aí na TV.
Eu sei.
Tá bom, então...
Minha cunhada foi lá... Tirou fotos com o Maurício, com o Mauro Galvão.
Que beleza, foi bem bacana a festa, bem bacana. Muito legal.
Você tá vendo, Bruno? Só vivem de passado. Eu também, viu? Só passada. Com o Paris, estamos vivendo do passado.
Passado é porque tem história, amigo. Nós temos história.
Mas o presente nosso é tenebroso.
Deixa.
Só quem pode tirar onda é Brunão. Brunão pode tirar onda.
E agora eu tô com o Carioca e o Torneio do Mickey, né?
Fala, Bruno.
Mesmo assim é razoável, viu? Nessa tiração de onda toda também não.
É legal, então vamos dar uma paradinha aqui, parar de tirar onda. Quem vai tirar onda é o nosso Rafael Espíndola com o nosso break comercial. Já voltamos.
No Mundo da Bola.
Se liga no WhatsApp da Rádio Nacional 971-19-9966. 971-19-9966.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
No Mundo da Bola.
Fazendo sempre você feliz com o futebol, aqui no programa No Mundo da Bola, desta segunda-feira, abrindo a semana, dia 24 de junho, já caminhamos agora para julho. Hoje. É São João.
É, feriado em Niterói.
É legal, né? São João.
São João de Meriti também.
É, porque o nome já diz, né? Homenageando.
É dia de batata doce, pular fogueira e tascar o balão.
É, tá certo. Então, balão é perigoso. Valdir, você deu um mau exemplo agora. Nada de balão.
Não, balão não.
Antigamente,
deixa eu lembrar, eu falei do balão. Antigamente era saudável aquele balãozinho japonês.
Saudável, mas pega fogo em qualquer lugar. Balão japonês.
Naquela época era.
A gente usa balão japonês.
Hoje eu sou contra o balão, porque eu sou um cara que eu cumpro a lei.
Se enrolou todo, mas vamos em frente. Você começou bem, depois...
Não posso conviver com você.
Você fala do balão e eu sou
culpado. Você é uma pessoa que me atrapalha.
Tá legal. Aperta o botão sem balão aí.
Olha, Nacional esse é o... Jornalismo.
E que vem, Luiz Ferreira? Fala você, chama você, Luiz.
Polícia Militar retoma mobilização de segurança para o jogo entre Chile e Uruguai no Maracanã. Reportagem de Tamara Freire.
A Polícia Militar do Rio de Janeiro vai manter o policiamento reforçado em dois pontos da capital por causa da Copa América. Policiais do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios atuarão no interior, no estádio do Maracanã. Já o patrulhamento na área externa vai envolver o 6º Batalhão da Tijuca e os batalhões especializados de ações com cães, polícia montada e de choque. O grupo agrupamento de policiamento ferroviário também vai intensificar o trabalho nos ramais da Supervia, já que o trem é uma das principais formas de acesso ao Maracanã. Aeronaves também serão empregadas no monitoramento do perímetro do estádio e agentes do Batalhão de Operações Especiais vão ficar de prontidão para atuar caso seja necessário. Um esquema especial também foi preparado para a região central do Rio de Janeiro, já que um local para o público assistir às partidas foi montado na Praça Mauá. Para este evento, além dos agentes do Batalhão da Praça da Harmonia, responsável pela região, também foram deslocados cerca de 160 policiais da Unidade de Rondas Especiais e de Controle de Multidões. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
Tá legal, Tamara. Obrigado pelas informações. Um abraço também para o Cacá Silveira, com a gente aqui no programa do Mundo da Bola. Você ia falar nesse conjunto, essa banda de Generics?
Eu nunca ouvi falar, mas deve ser muito boa, porque o Cacá é um ótimo
músico. Que é o instrumento dele?
Não sei, mas é um ótimo. Mas o Cacá é gente boa, Cacá.
Podendo evitar, é bom,
gente mas... boa, não é gente boa. Eu me lembro de Originals, que é uma mistura dos Fivers com o Renato Sousa Brucap, fizeram um grande show. Gosto dos Fivers. Gosto muito do Renato Sousa Brucap, meu amigo Renato Barra. Eu sou da Jovem Guarda, amigo.
Ah, você é do tempo de Dom João
Sousa. Eu sou da Jovem Guarda. Sarau, cara. Você é o
você
cara
é tempo do tumultu. Sarau.
Você não presta atenção.
O Valdir Luiz é do tempo da nona de Beethoven.
Eu sou da Jovem Guarda.
O Jovem Guarda é o Rafinha, que é outra geração. Bota aí, Rafa, o que vem agora aí? Pegou na veia nacional. Maurício Costa, vai morrer!
Chile e Uruguai se reencontram em um jogo decisivo. Tá certo que não tem o drama do confronto das quartas de final da Copa América de 2015 em Santiago, quando La Roja derrotou a Celeste por 1-0 e seguiu o caminho rumo ao primeiro título de sua história. O confronto desta segunda-feira, às 8 horas da noite no Maracanã, vale a primeira colocação do Grupo C. Se não perder para o Uruguai, o Chile garante a liderança. Pode parecer pouco para uma equipe que já está garantida na próxima fase. Mas além de evitar adversários mais fortes logo nas quartas de final, o técnico Reinaldo Rueda tem outro bom motivo para terminar na primeira posição.
E eu acho que este grupo se merece isso.
Eu acho que o grupo merece o primeiro lugar pelo que fez no campo, mas teríamos que estar preparados para enfrentar qualquer rival. Não podemos avaliar se seria melhor ou pior enfrentar o segundo ou terceiro de outro grupo. Se formos os primeiros do grupo, vamos ter 4 dias de recuperação. Se não formos os primeiros, apenas 2 dias. Acho que é por aí que precisamos pensar no jogo desta segunda-feira.
Eu acho que por aí vai passar a competência amanhã.
O atual bicampeão da América vem de 2 vitórias consecutivas, goleou o Japão e passou pelo Equador. O Chile conta com um elenco vencedor e experiente, com Arangues, Arturo Vidal, Bocejur, Vargas e Alex Sanches, que fizeram parte dos títulos recentes. Reinaldo Rueda tem 2 grandes problemas para escalar a equipe. Primeiro, Alex Sanches. O atacante torceu o tornozelo contra o Equador e ficou até o fim da partida no sacrifício. Ele permanece sob observação e pode até ser poupado para a partida de segunda. Quem também pode desfalcar La Roja é Arturo Vidal. Com desgaste muscular e pendurado com o cartão amarelo, não seria surpresa Rei Arturo acompanhar a partida do banco de reservas. Do outro lado, o Uruguai vai precisar muito de suas estrelas. A Celeste iniciou a competição de 2019 aniquilando o Equador. Porém, quando enfrentou a jovem seleção do Japão, teve muita dificuldade e apenas empatou. Assim como o Chile, o Uruguai tem uma geração experiente e vencedora. Mas as vitórias são mais pelos clubes dos jogadores do que na seleção. Liderados por Luis Suárez e Cavani, os uruguaios lutam pela primeira posição do Grupo C. Mas o técnico Oscar Tabárez não quer pensar muito no que vem depois da partida com o Chile.
Seria importante, nós temos um conceito para todas as partidas, que é vencer. Não sabemos especular, mas damos importância a cada jogo e se vencermos o Chile, saímos fortalecidos para o que vem depois.
Oscar Tabárez também tem problemas para escalar a equipe. Com problemas estomacais, Torreira deve ficar de fora para a entrada de Valverde. De Arrascaeta deve ganhar vaga de Nandes e fazer dupla de criação com Lodeiro. A expectativa é de um grande público no Maracanã nesta segunda-feira para o primeiro grande confronto de Chile e Uruguai, que decide a primeira posição do Grupo C da Copa América 2019. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Obrigado, Maurício, pelas informações. 17h57, estamos na retíssima final. Só o futebol feminino, como é que tá, meu amigo Luiz Ferreira? Como é que andam as coisas aí? Os Estados Unidos ganhou 2-1
e agora fim de papo. Suécia 1, Canadá 0. Suécia passa para as oitavas de final.
Tá legal então, tá importante.
Quartas de final, perdão.
Suécia passando, Estados Unidos passando. Fala, Márcio, no pique.
Não, o jogo mais interessante hoje deve ser Chile e Uruguai, claro, muita rivalidade e tal, mas o mais importante é o jogo Japão-Equador, que vão lutar por uma vaga, né?
Oi?
Sendo que Japão-Equador é o jogo que decide uma vaga.
É pra quem vai enfrentar o Brasil, né?
Quem vai enfrentar o Brasil.
Agora, e se empatarem, quem se classifica é o Paraguai.
Isso. Vamos aguardar, né, Márcio? Então, o que você acha? Vai dar Chile ou vai dar Uruguai hoje?
Ah, eu acho que hoje é jogo para empate. Agora tem pessoa que o Japão passa pelo Equador e vai enfrentar o Brasil.
Tá certo, então. Um abraço, Marcinho!
Abração!
Tchau, tchau! É isso aí. Bruno, Chile ou Uruguai?
Acho que tô com o Márcio. Acho que vai dar Japão e o São Paulo acabou de dispensar Nenê, Bruno Pérez e Jusilei.
Eita!
É, pode pintar algum clube do Rio daqui a pouco. Bruno, um abraço, irmão!
Abração, valeu, até amanhã.
Valdirzinho!
17, fala, Mazela. Tomara que dê Uruguai. Então eu gosto do Uruguai. Sabe por que eu gosto de ver bons jogadores?
Você é amigo do Sérgio Américo.
Tá? Não, além disso.
Eu sou
gosto do Gato Preto, gente boa.
Gato Preto? Não faz isso.
Fica irritado. Mas eu gosto de ver um bom futebol. Eu gosto de uma dupla de ataque que me encanta. Suárez e Cavani.
Sabe o que eu acho que o Cavani é mais jogador que o Suárez?
Mas Suárez é muito bom também. É verdade. Me lembro uma dupla que me encantava na minha juventude. Aizinho Roberto. Um abraço.
Até logo, então. Cabecinha, algo mais?
Não, tá tudo aí, vai dar Uruguai hoje.
Tá certo, então. 17h58, obrigado pelo carinho, pela atenção. Estamos iniciando uma nova semana. Amanhã estaremos juntos mais uma vez com o programa No Mundo da Bola, sempre às 5h03, 5h04, para todo o Brasil, pela Nacional Rio Brasília, Alto Solimões e Amazônia, e você que navega na internet, ebc.com.br. Tchau, galera!
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.